Dizem que vingança é um prato que se come frio, mas o vingativo se sente em ebulição. O calor da vingança é tão intenso que o sujeito queima a lei, o senso de justiça e, claro, o bom senso, tudo de uma vez. A gente tem a fantasia de saborear a vingança, mas a verdade é que é ela que pode nos devorar. Corroer diversas partes das nossas vidas porque a gente passa a ser dominado por esse desejo, geralmente criando ciclos em que violência gera mais violência e nada muda de verdade.
Mas eu fui demitido injustamente. Ele me traiu, ela me deu um pé na bunda, roubaram algo que era meu, roubaram minha vida. Falaram mal de mim, não me deram o que eu queria, pararam de me seguir, cometeram um crime contra mim, contra minha família. Me roubaram a alegria de viver. Calúnia, injúria, assédio, abuso, agressão, abandono. Não sei bem como chamar o que fizeram comigo, mas o sentimento aqui dentro não passa. É de raiva, é tristeza, é ressentimento, é desejo de vingança.
A vingança sempre vem carregada de situações e histórias dramáticas. Não é à toa que é um enredo tão popular. É fácil para as pessoas se identificarem com um protagonista em busca de vingança. Da Medeia a Otelo, de Hamlet a Crime e Castigo, de V de Vingança a Kill Bill, de Avenida Brasil aos Vingadores, de I May Destroy You a Treta. A vingança pode ainda ser a justificativa perfeita para exibir e performar espetáculos de violência, no true crime, no revenge porn, na cultura do cancelamento. Assistir a um ato de vingança dá vazão às nossas tendências sádicas e, muitas vezes, ainda nos permite experimentar uma fantasia de superioridade moral.
Olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, golpe por golpe. Isso é Êxodo 21, está na Bíblia, no Velho Testamento. Mas como ler isso? Será que justiça e vingança são a mesma coisa? Como fazer esse discernimento? Ainda mais vindo de um livro sagrado que também, ironicamente, nos oprime tanto com os ideais de perdão e com a culpa quando a gente não consegue perdoar. Tem tantas contradições na problemática da vingança, na ética e na moral da vingança. E não é à toa que o nosso psiquismo fica bem confuso. Então, vamos dar uma elaborada aqui para ver o que a gente pode fazer com isso?
Oi, eu sou o André Alves.
E eu sou o Lucas Lidke e esse é o Vibes em Análise, um podcast onde a gente busca analisar algumas vibes que estão submersas no inconsciente coletivo.
O Lucas e eu somos psicanalistas e pesquisadores, e as nossas análises e pesquisas estão no perfil @floatvibes no Instagram, no TikTok, e as novas vibes que a gente faz estão na nossa newsletter que você assina no Substack. Os links estão todos na descrição do episódio. Ah, se você curte o nosso trabalho, agora você também pode nos apoiar lá no Apoia-se. Com a sua contribuição, a gente consegue seguir lançando episódios com rigor, qualidade e frequência, além de um bom embasamento. O link também está na descrição do episódio.
Boa. Então vamos lá, André. Você acha que a vingança vale a pena? Ou melhor, você se considera uma pessoa vingativa?
Então, Lucas, não sei se sou uma pessoa vingativa, vou deixar pra você responder essa por mim.
Eu?
Mas se a vingança vale a pena, eu acho que é uma excelente questão pra gente começar o episódio. Esse tema, ele pra mim é muito interessante porque ele tem um âmbito muito do sujeito, muito ligado à psicanálise, do ponto de vista do que as pessoas sentem, colocam no mundo, como são atravessadas. E também tem um elemento social muito forte.
Uhum.
Porque a gente sabe que a vingança está exatamente no meio do caminho entre algo que atravessa o sujeito e algo que pode causar muitos danos para o meio comum. Então esse é um daqueles nossos temas perfeitos para uma análise mais psicossocial. E daí eu fui atrás de alguns estudos feitos principalmente por psicólogos sobre os impactos da vingança nessas pesquisas que são um pouco mais atitudinais. E daí na introdução a gente começou falando essa frase tão comum da vingança é um prato que se come frio.
Eu nunca entendi essa frase.
Eu estava lendo um estudo feito no Reino Unido, publicado no Motivational Science, que diz que 58% dos 1.500 entrevistados, se eu não me engano, querem se vingar de alguém imediatamente e não mais tarde. Então a vingança, para mais da metade da amostra desse estudo, é um prato que se come quente e bem quente.
Agora, não tem uma interpretação possível dessa expressão que é um prato que você come, mas que não é tão gostoso assim quanto você imaginava? Que ele tá frio nesse sentido, não é tão saboroso?
Esse é outro aspecto também muito fascinante, tem um outro estudo publicado na Harvard Education, de 2008, que mostra que as pessoas frequentemente relatam um humor muito mais negativo após desempenharem um ato de vingança. Então, é isso que você está falando, ele é um prato bem pouco saboroso. Tendo uma pesquisa mais recente, publicada no Jornal da Personalidade e da Psicologia Social, que sugere que o perdão traz muito mais benefícios, tem efeito muito mais reparador para o sujeito do que a vingança ou os atos de vingança. Nas amostras desse estudo, as pessoas que foram mais na direção de desempenhar atos de vingança contra coisas que foram feitas para elas recentemente, gerou uma sensação muito mais desumanizante e vitimizante do que necessariamente os atos de perdão. E as pessoas que conseguiram perdoar coisas muito graves que foram feitas contra elas ainda relataram um sentido muito mais forte de pertencimento a uma comunidade humana ou a diferentes grupos sociais, se sentiram mais, obviamente, moralmente elevadas, porque jogaram de acordo com esses valores mais cristãos, dá até para a gente dizer, e também experimentaram um número menor de propensão à autoagressão. O que tudo isso coloca para a gente como hipótese é que a vingança talvez seja menos sedutora e menos saborosa do que ela é vendida. Você não acha?
Mais ou menos. Vamos lá, eu acho que esse é um tema bem complicado e interessante, e eu vou ser bem sincero, espero que você não se vingue de mim por causa disso depois, mas eu, diferente da maioria dos episódios aqui, eu não planejei muito o que eu vou falar, porque eu fui tomado por vários sentimentos quando eu comecei a refletir sobre esse tema. Fiquei viajando bastante e tô precisando de uma boa sessão de análise. E aí, eu acho que a gente podia até começar o episódio dizendo que esse tema tem um certo aviso de gatilho. E é um aviso pra gente mesmo aqui também, porque esse é um tema que promete mexer com algumas coisas dentro de cada um de nós e é bem importante a gente lembrar que cada um tem as suas histórias, tem as suas dores, tem as suas formas de lidar com essas dores e qualquer elaboração que a gente for fazendo pode pegar as pessoas de um jeito meio estranho.
Uhum.
Né? Do tipo assim, eu queria chegar nesse perdão aí que o André tá falando, mas eu não consigo. Mas ele tem que ouvir a minha história. Olha como é que foi a minha história. Daria para perdoar uma coisa dessas? Então eu queria propor, André, da gente ir produzindo essas camadas aqui de elaboração com bastante moderação, bastante delicadeza, porque a gente tem que ficar muito esperto com esse tal de desejo de vingança, um desejo que a nossa própria conversa aqui talvez possa despertar nas pessoas e nos policiar de não fazer um discurso pró-vingança e nem anti-vingança, na minha visão. E sim, abrir algumas elaborações teóricas, filosóficas e éticas sobre esse assunto. E refletir como que essas questões nos atravessam enquanto sujeito da neurose, cada um com a sua neurose, e como isso tem se manifestado na cultura hoje em dia também, o que acaba sendo uma grande influência para a gente de como a gente vai lidar com esse desejo de vingança. Mas enfim, o que cada um vai fazer com o seu desejo de vingança, por favor, leve isso para sua análise.
Daí a gente já começou de um ponto bom, porque eu tenho uma opinião um pouco distinta da sua. Claro. Tô 100% contigo no sentido da gente tratar esse assunto com todo o cuidado e sensibilidade que merece. Mas o que eu penso é que a cultura tem servido para as pessoas um buffet de desejos de vingança, estimulado bastante esse lado um pouco mais vingativo que todos nós temos.
Mas será que não foi sempre assim?
Sim e não. É aquela discussão que a gente sempre traz aqui. Por um lado, sim, a vingança está presente na cultura, nas grandes narrativas, desde Homero. Ou seja, estamos falando aí de tragédia grega básica. Por outro lado, se a gente está falando sobre um tempo profundamente atravessado pela mídia, pelos conteúdos, por um volume que talvez nunca tenha sido experimentado pela raça humana, de novas informações, de novos conteúdos, de
histórias.
Exato. A vingança engaja.
Uhum.
E a internet entendeu isso faz tempo.
Uhum.
Dá pra gente começar falando dessa alta quantidade de hits na cultura pop que são meio vingativos. A Miley Cyrus, a SZA, a Shakira, todas essas músicas que são um pouco sobre se vingar do ex.
Tem algo do feminino aí também, né?
Já vamos chegar lá, segura a minha ideia. Nas mídias sociais, tem diversos criadores que têm convidado seus seguidores a dividir histórias de vingança. E aí acho que tem a primeira chave da nossa conversa, que é essa performance da vingança. Não basta eu fazer, eu preciso transformar isso num espetáculo e eu vou contar pra todo mundo e isso vai ser motivo de piada, motivo de horror, motivo de uma série de reações. Então a vingança, ela é direcionada pro react. E lá fui eu, né, Lucas? Passar algumas horas no TikTok e no Twitter para colher algumas dessas histórias. Aquele bom sentimento de não sei se estou vivendo ou apenas vendo vídeos no TikTok como desculpa para a pesquisa do Vibes em Análise. E daí é bem interessante que tem vídeos, por exemplo, de muitas pessoas dizendo que finalmente se vingaram do que foi feito com elas há 4 anos atrás, há 10 anos atrás. Fiquei bem surpreso. Vou citar alguns para você. Descobri a traição do meu ex e, na hora da raiva, eu troquei todos os suplementos dele por laxantes e depois de 4 dias descobri que ele estava internado.
Uhum.
Meu marido convidou uma garota para sair, ela me contou e eu fui no lugar dela. Imagina o susto do Belo esperando a outra e encontrando comigo. Descobri que fui traída e tive a brilhante ideia de que nós dois íamos fazer tatuagens com os nossos nomes. Deixei ele fazendo primeiro a do meu nome e fui para outro estado. Inscrevi minha ex e a menina com qual ela me traiu para serem mesárias. Sonho do meu ex fazer medicina e o meu era fazer direito. Ele me traiu, daí eu fui fazer medicina só para mostrar para ele que eu conseguia. Hoje sou médica. Isso a gente está falando de um nível dessa performance da vingança. Num outro nível, e aí a gente começa a falar de algo um pouco mais denso, são essas comunidades, grupos de troca de mensagens, fóruns no Reddit, por exemplo, que são dedicados à violência extrajudicial. Ou seja, os vigilantes, os vingadores que resolvem fazer justiça com as próprias mãos. No Reddit chama Justice Served, ou Justiça Está Servida. É uma comunidade para que as pessoas se reúnam e se unam sobre o amor compartilhado por essa violência. Mas é claro que isso sempre acaba indo longe demais e a gente vê uma pornografia da violência muito impressionante.
Foi bom você falar na justiça aí, porque eu tô com essa palavra na cabeça. E acho que é bem importante a gente fazer esse primeiro contraponto entre vingança e justiça. Separar um pouco. Parece tão parecido, mas dá para separar de alguma forma. E o que diferencia esses dois conceitos é, como você começou a falar ali no início, o processo civilizatório. Então, esse projeto utópico que a gente tem de humanidade, de conseguir viver com uma certa relativa paz e harmonia, está ligado à justiça. Então, a gente tem um Estado que deveria deter o monopólio da violência e distribuir a justiça. A gente sabe que isso não acontece de uma forma igualitária, por vários fatores, sociais, políticos, econômicos. Nesse sentido, a gente pode pensar que a justiça é a vingança de um sujeito que está inserido na sociedade, enquanto a vingança é a justiça do sujeito que se encontra ou que retorna para um Estado selvagem. Porque essa vingança vai ser pré-simbólico, vai ser pré-linguagem. A vingança é, então, um tipo de justiça selvagem, que talvez, em alguns contextos, em algumas situações, pode até ser que seja a melhor ou a única opção. Principalmente quando você não se sente protegido ou amparado por um coletivo que vai escutar e validar o seu sofrimento. Um contexto social que deveria estar reprimindo ou punindo quem provocou esse dano em você. Esse sentimento de desamparo também me parece muito contemporâneo, do tempo de hoje. Essa falência e descrença nas instituições, colocando no sujeito toda a responsabilidade de se defender, de se proteger, de agir com as próprias mãos. O armamento da população, a política do terror, que provoca e imprime o terror, e essa cultura vai se retroalimentando. Esses atentados alimentam muito esse medo, a sensação de que a lei não está mais funcionando e de que a gente vai ter que partir para a guerra com as próprias mãos, fazer justiça com as próprias mãos, na verdade, se vingar com as próprias mãos, porque a justiça não está funcionando. Então a gente retrocede a um estado primitivo. A lei é o que vai poder autorizar uma punição, no lugar de a gente fazer a vingança em si. Né? Porque a lei vai ser simbólica, ela vai ter um duplo sentido. Ela vai ter uma mensagem que é dupla, assim, de que é uma mensagem que está acima de simplesmente fazer o mal como forma de revidar o mal que foi feito contra mim. Não é o corpo a corpo, o um contra o um. É um consenso que recai sobre o sujeito e que tem um significado muito maior.
Essa conversa é complexa, porque essa lógica do olho por olho que você está descrevendo é a tal da justiça retributiva. Essa ideia de que as pessoas que cometeram crimes merecem punições na mesma proporção.
Uhum.
Como se o castigo pudesse estar à altura do crime.
É impossível.
Exato.
Esse é o problema basal da vingança, o do quanto ela é imaginária. Mesmo que seja com atos concretos que a gente realiza, não vai ter como equalizar as coisas.
Uhum.
Querendo provocar no outro mesmo que foi provocado em você, porque essa missão está fadada ao fracasso. Acho que a primeira coisa é a gente abrir mão dessa fantasia.
Claro que não é fácil, porque é uma ideia emocionalmente muito poderosa, que está muito enraizada no nosso instinto de atacar de volta alguém que nos prejudicou. Quase primata mesmo, essa nossa reação. E daí acho muito interessante isso que você falou, que é exatamente essa mistura, esse embaralhamento que vai se gerando entre vingança e justiça. Como se prejudicar pessoas que prejudicam pessoas fosse o grande intuito da justiça.
Qual seria o intuito da justiça? Vigiar e punir? Reprimir, educar, prevenir que aconteça de novo?
Então, tem aquele podcast com o nome Crime e Castigo, feito pela Branca Viana e pela Rádio Novelo, a mesma galera que fez o Praia dos Ossos, o assassinato da Ângela Diniz. E tem muitas entrevistas fascinantes nesse podcast, que vão tratar exatamente desse imbróglio. E fazer a gente pensar um pouco em como uma sociedade organizada pelo princípio crime e castigo talvez seja uma sociedade que está sendo movida a sadismo e vingança. Porque a vingança vai se comportando também como uma forma de ausência de lei. Retomando um pouco da psicanálise, a gente sabe que uma das etapas mais fundamentais da nossa formação é a introjeção da lei. Quando a gente entende que a vida não é porque eu quero ou porque papai e mamãe mandou. A lei existe para todos, inclusive para os nossos pais, para os nossos cuidadores. Então, quando a gente entende que justiça é fazer justiça com as próprias mãos, ou seja, justiça é igual à vingança, a gente está autorizando pessoas que não necessariamente estão agindo segundo um pacto coletivo comum e sim incentivando que as pessoas decidam pessoalmente o que elas devem fazer ou o que deve ser feito. Isso é resultado e causa dessa fraca introjeção da lei que a gente conhece tão bem no Brasil. Por quê? Civilização é resultado da renúncia à satisfação direta das pulsões. Civilização não é agressão mútua.
É, voltando para a história do olho por olho, o Gandhi vai dizer que isso só vai garantir uma coisa, uma terra de cegos. Sem falar que nada garante que vai ser a mesma coisa, no sentido de que, para mim, um olho é uma coisa, para você, o olho é outra. As pessoas não são iguais. Não têm a mesma subjetividade. Não sentem as coisas do mesmo jeito. Talvez para mim ser traído represente algo, para você vai representar outra coisa. Talvez eu já tenha sido traído muitas vezes, e para você é a primeira vez. Então, o que é muito agressivo para mim, pode não ser para você. E vice-versa. Ninguém sofre como você sofre. Então, a gente tem uma vaga ideia, mas a gente não sabe, de verdade, como que é o sofrimento do outro. Tanto o sofrimento que a gente causou, como o sofrimento que a gente deseja causar nessa nossa estratégia de vingança.
Perfeito. E aí, retomando um pouco do começo da nossa conversa, é muito importante a gente inserir perdão nessa discussão. Indo um pouco mais, hoje não vou começar pelo Freud. Dá pra gente pensar um pouco na ideia de reparação que a Melanie Klein nos traz. Vamos lá. Reparação é esse desejo do bebê restaurar o objeto materno que existe dentro de si. A reparação é esse mecanismo muito específico da posição depressiva, que é quando o bebê consegue introjetar o objeto total, ou seja, bom e mal, simultaneamente amado e odiado. Integra amor e ódio. É um processo de recuperação simbolizante de qualquer experiência, exatamente porque consegue conceber que um objeto não é nem totalmente bom, nem totalmente mal. E aí, quando isso é introjetado, talvez consiga-se, de alguma forma, esquecer, ou deixar para trás. Ou não ficar fixado na posição paranoica de esse objeto continua sendo uma ameaça para mim. Então é importante a gente pensar no perdão como uma promessa de esquecimento, algo que a vingança nos nega. A vingança é dar o troco sem necessariamente esquecer. De novo, não é justiça, é dar o troco. Ou é, imaginariamente, como você muito bem disse, dar esse troco. E aqui está, para mim, a grande armadilha da vingança, porque não há reparação. Existe a ideia de que você vai estar feliz com a vingança, mas não existe necessariamente uma elaboração que ajuda a esquecer ou a mover o sujeito para o campo da indiferença.
Mas assim, André, eu concordo que, talvez até discordo, não sei, mas o que poderia ser uma vingança boa, se é que isso existe, é aquela que você esquece depois. Que você não lembra nem mais do que fizeram com você e nem do que você fez com o outro de volta, porque aquilo ficou no passado.
Mas isso existe, Lucas?
Talvez a gente não lembre mais. Agora, o que a gente escuta muito, que a gente lembra bastante, são as vinganças que a gente deixou de executar.
Perfeito.
Talvez por falta de coragem, talvez por achar que não era certo, talvez por ouvir o André falar que perdão é uma grande virtude que a gente tem que cultivar. E que às vezes você tá ali, num momento assim, indo dormir, tomando um banho, e aí vem uma lembrança. Nossa, mas me falaram isso? Fizeram isso comigo?
Como pôde fazer isso comigo?
Como que eu não reagi na hora?
Uhum.
Porque na hora você ficou tão perplexo com aquilo que estava acontecendo que você não soube como reagir. E tudo bem, às vezes é melhor do que realmente explodir. Mas aquilo ficou com você. O que se faz com isso?
Achei muito bom isso que você falou, Lucas, porque eu estou trabalhando desde o começo da nossa conversa com a hipótese de que a vingança tem uma erupção tão forte que ela gera um grande embaralhamento e a gente vai se perdendo. E daí tem um sentimento que, na minha visão, está na base da vingança ou está muito intrincado com esse pensamento que você está descrevendo de repente deitei para dormir e só consigo pensar no que foi feito de mim e no que eu não consegui desempenhar, que é o ressentimento.
Lá vamos nós. Chama Maria Rita Kell.
Ela mesma.
Maria Rita Kell escreveu a grande obra do ressentimento no Brasil.
Que foi relançada recentemente com o prefácio da Maria Homem, se eu não me engano.
Isso.
Por mais que o ressentido se movimente, o ressentido é reativo e nunca ativo. Se ressentir é atribuir ao outro a responsabilidade por algo que nos faz sofrer.
É, ressentir é um sentimento que reincide, que você continua sentindo ele apesar do tempo que passou. E a Maria Rita fala muito bem de como o ressentido é um vingativo que não se reconhece como tal.
E que não tem coragem de desempenhar o ato de vingança.
E que de alguma forma quer tirar vantagem do seu lugar de vítima. E não consegue sair desse lugar porque está gozando aí.
E que também conta para si mesmo a história de que só vai conseguir sair desse lugar de vítima e se livrar desses pensamentos intrusivos e repetitivos de que foi feito isso de mim, que eu não fiz nada para combater, é exatamente desempenhar um ato de vingança. Algo que nunca consegue desempenhar. Então o ressentido está preso a sentir eternamente, a ficar eternamente nessa posição de vítima. Você falou da Maria Rita e é a frase que ela diz: o tempo da vingança nunca chega.
Pro ressentido.
Isso. E o ressentido também tem uma certa recusa de sair dessa posição de dependência, de protegido, mesmo que seja prejudicado. O desamparo é protetivo no caso do ressentido. Porque aí o ressentido não se coloca no mundo numa posição de faltante, mas sim de prejudicado. A perda de que o sujeito se queixa é sentida como uma privação. E alguém precisa fazer alguma coisa para recuperar o meu lugar. Aí vamos lá. Não estamos falando de luta por justiça, não estamos falando de luta por reconhecimento. O ressentido não quer necessariamente transformar. O ressentido quer se queixar.
É, e nisso dá para fazer algumas reflexões, assim, de que esse sujeito está projetando todo o mal absoluto para fora de si. É uma forma de preservar o seu narcisismo. Você tem certeza que você não teve nenhuma parte corresponsável pelo que aconteceu? De novo, existem casos e casos e casos. Mas o ponto é que a gente conseguir encontrar alguma parcela que nos cabe na história pode ser um grande alívio e uma libertação. Porque aí você não precisa ficar no lugar de 100% de vítima, talvez 80%, sabe?
Eu vou fazer uma coisa bem sacana agora, Lucas. Eu vou citar nós mesmos.
Não vai ser a primeira vez.
Quando a gente escreveu Saídas de 2020, que foi um grande ensaio que a gente publicou sobre as estratégias que as pessoas estavam aplicando ao trauma da pandemia em 2020, a gente falou um pouco da vigilância ressentida. Você lembra disso?
Sim.
A gente foi tentando nomear e dar um pouco de corpo e até dar um pouco de limite para esse sentimento que estava pairando na cultura, que a pandemia catalisou bastante e que, na minha opinião, não necessariamente arrefeceu. Eu acho que só se potencializou. A vigilância ressentida é o sintoma de uma cultura movida por indignações e reações. Uma sensação constante de que a gente é injustiçado, que a gente é abandonado, que a gente está largado à própria sorte e tudo que eu posso fazer é reclamar e xingar muito no Twitter. E aí eu vou cultivando esse feed de mágoas. Uma grande linha do tempo na internet que vai se formando ao meu redor sobre coisas das quais eu me queixo, coisas das quais eu reclamo e coisas que me mantêm numa posição de vítima de alguma forma.
É, e não que elas não sejam legítimas, mas tem um comportamento aí que a gente tem que se questionar até onde e com que frequência isso nos faz bem e para que que a gente continua fazendo isso desse jeito.
E o ponto que você falou, que é a chave de uma análise. O mundo é doente, o mundo é problemático, tá tudo acabando, tá tudo errado, enfim, dá pra gente ir pra todas as narrativas de catástrofe que a gente quiser e que parte delas são muito reais. A questão é a gente vai ter que se responsabilizar por um pedaço, senão a gente enlouquece. E a gente propôs isso no Saídas de 2020, como se a resolução do ano novo fosse um pouco o que que eu posso fazer a respeito disso, ou o que que eu posso fazer com isso, ou que destinos eu consigo dar, que sentidos eu consigo criar em cima disso. Outra questão central nessa discussão entre ressentimento e vingança é: o ressentimento está muito ligado ao que a gente sabe, o Freud falou sobre covardia moral versus uma coragem de arcar com a responsabilidade do seu próprio desejo. O ressentimento é essa tentativa do eu de evitar se confrontar com a própria covardia, inclusive. Eu não sou covarde, moralmente, eu sou prejudicado. E daí eu também não tenho que entrar em contato com os prejuízos que tudo isso gera para mim e para as pessoas ao meu redor. O vingativo me parece uma certa inversão dessa figura ressentida. É como se fosse uma falta de covardia moral que também não quer lidar com os prejuízos que o transbordamento da vingança acaba gerando.
Numa linha mais perversa.
Exato.
Freud vai conectar a vingança com a neurose. Em alguns casos que ele aborda e traz como o Pequeno Hans, o Homem dos Ratos, no sentido de que o sujeito vai desenvolvendo ali alguns sintomas, que obviamente o prejudicam e causam sofrimento, mas que é uma tentativa indireta e inconsciente de se vingar do outro. Seja fazendo isso para chamar atenção, ou fazendo isso para culpar o outro.
Uhum.
Atenção, a gente faz isso sem saber conscientemente o que a gente está fazendo.
Exato.
Olha que doideira.
Muito bom isso, porque eu enxergo conexões bem profundas aqui. Eu penso que, da mesma forma que o ressentido escolhe culpados para não ter que se deparar com a sua própria divisão subjetiva, chamando para si o reconhecimento do seu valor enquanto moralmente puro, vamos dizer, não reagir porque eu sou uma pessoa boa.
Uhum.
Que é um mantra no ressentido. O vingativo segue um caminho que é semelhante. Eu reagi porque eu sou uma pessoa boa. O vingativo não necessariamente se coloca no lado errado da história. O vingativo se coloca no lugar de eu tô fazendo algum tipo de correção moral, inclusive.
Uhum.
Não deu para ficar parado. Alguém tinha que fazer alguma coisa e esse alguém sou eu. Acumula narcisismo, transborda. Mania.
Mania?
É, porque se a gente pega alguns atos vingativos que são principalmente performados e a gente vê as notícias na grande mídia, tudo isso horrível que a gente acaba vendo,
uhum.
Tem muito a ver com sujeitos num certo estado de mania. Eu sei que isso foi feito a mim. Eu sei que algo tem que ser feito. Eu sou a pessoa que vai fazer isso. Eu estou correto e ninguém vai me questionar. E ninguém vai me impedir.
É, não deixa de ser uma negação da castração.
Perfeito.
Bom, pra gente dar uma pausa aqui na psicanálise e puxar a conversa por um outro ângulo e colocar mais fogo nessa fogueira, eu queria passar a palavra para minha querida professora, filósofa e escritora, Márcia Tiburi, que tem hoje um dos olhares mais afiados e corajosos para se pensar a respeito do que vem acontecendo nas relações sociais e políticas dos dias de hoje.
Então, esse tema da vingança é um tema muito interessante, porque a nossa cultura, no seu processo, digamos, civilizatório, condena a vingança. E essa condenação da vingança é uma condenação que favorece os poderosos. Porque os poderosos, eles sempre estão já, desde sempre, desde o começo, no seu processo, nos seus gestos, nos seus atos, eles estão sempre exercitando a vingança. Então, é delicado falar disso, porque o que significa vingança, né? Se a gente olha do ponto de vista dos ofendidos, a vingança seria até um direito. Seria um direito. Por que não? Se o sistema já é produzido a partir da vingança, essa vingança contra a vida, então por que que os poderosos podem praticar a vingança cotidianamente e as vítimas desse processo, desse sistema de vingança, não poderiam elas mesmas participar disso e dar o troco? Essa é a pergunta que implica justamente o conceito de justiça. Qual justiça? Para quem? Quando? Então, o que está em jogo é justamente essa transformação dos afetos em mercadorias. Isso não é novo. Sempre houve o apelo à compaixão, o apelo ao amor, o apelo ao desejo, enfim. Mas digamos que esses apelos, que sempre foram comandados por aquilo que a gente pode chamar a razão publicitária, a nossa forma de pensar, ela está toda atravessada pela publicidade de tal maneira que todos nós também nos transformamos em publicitários, em marqueteiros de nós mesmos, em marqueteiros das questões que nos interessam, enfim. Então, eu vejo o ódio como sendo um elemento, ele é um afeto, mas o que é um afeto? O afeto não é um sentimento. O sentimento é uma emoção elaborada. Então, o ódio é uma emoção, ok, mas as emoções podem ser manipuladas até que um dia ela se transforme em sentimento, sendo que o sentimento seria, digamos, uma versão mais elaborada das emoções e mais também arraigada das emoções. Sempre existe uma manipulação desses afetos. E estar afetado significa, ou viver um afeto, experimentar um afeto, isso significa que você foi tocado por alguma coisa, não é uma coisa que nasce do nada. O afeto sempre tem a ver com alguma coisa que está fora de você. Alguma coisa externa a você te tocou. provocou em você uma determinada sensação. E então, nessa sociedade do espetáculo, que é onde a gente está vivendo, existe, a gente pode dizer também, é uma sociedade excitada, né? Uma sociedade fissurada. Então, isso significa que as imagens, elas são o próprio capital, elas são a mercadoria. E sendo a mercadoria, elas vão participar de um sistema de troca, de venda, de valorizações e de desvalorizações e assim por diante. Então você pensa, no caso de uma mulher muito famosa, essa mulher, no caso Shakira, enfim, o caso dela ficou muito conhecido, essas mulheres todas muito famosas, vivendo das suas imagens e de repente tendo as suas imagens, que são super valiosas, que é disso que elas vivem, que é o seu grande capital na vida. Então vem alguém e conspurca essa imagem. E elas são transformadas, então, em mulheres traídas, mulheres humilhadas pela traição, porque elas participam de um casamento onde elas estão entregues ali como esposas, como amantes, como... Enfim, o sujeito que casa com uma mulher dessas, ele ganha um capital também. O capital de ser o homem que conquistou o coração dessas mulheres e que vive com elas e que está próximo delas. Então, eu não acho que seja uma questão, no caso delas, uma questão de vingança afetiva ou algo assim. Pode até ter esse conteúdo, né? Que sabemos nós. Mas digamos que o caráter de incômodo, a ofensa que elas estão sentindo, talvez seja menor do ponto de vista do afeto, mas isso nós não podemos avaliar, porque só elas sabem o que elas sentiram. O que nós podemos avaliar, e por isso que eu estou fazendo essa comparação, é que justamente esses homens conspurcaram o trabalho delas, a imagem delas, que é o seu grande capital, e, portanto, se trata muito mais de um acerto de contas para que a imagem delas de, vou colocar aqui no vulgar português brasileiro, bem vulgar, no corno manso, né? Fazer o corno manso, entre aspas. Então elas não podiam ser essas mulheres que foram traídas e ficaram tão mansas e suaves e aceitando resignadamente esse tipo de coisa. Ele trai a família e ele trai também toda essa indústria desse espetáculo. E ao mesmo tempo, então, a revanche, né, a vingança, vem a ser por parte do espetáculo, que ao ser ferido precisa recompor e aí precisa se recompor e aí vem o rebote. A meu ver, tem um rebote nisso, que é tudo foi capitalizado, tudo é capital. E também o horror, a feiura, a traição, a maldade, isso também foi capitalizado. Porque as coisas só fazem sentido nessa sociedade do espetáculo quando elas estão justamente encaixadas nos parâmetros do espetáculo, que são os parâmetros dessa mercadoria visual. E por trás disso existem publicitários conhecidos, famosos, que trabalham no Brasil e fora do Brasil, mas sobretudo nos Estados Unidos, e que tem trabalhado com essa campanha de produção do ódio, de difusão do ódio pelo mundo afora para capitalizar não apenas os políticos, né, para, enfim, fazer com que essa gente tenha mais espaço, né, na esfera pública, mas também capitalizar o próprio ódio. Eles têm produzido muito dinheiro através das monetizações digitais na internet. Isso é uma questão super séria, porque as pessoas começaram a ganhar dinheiro com o ódio. E quando você ganha dinheiro, você, digamos, fica contente no contexto do capitalismo. Sobre o tema da justiça, eu acho que nós podemos dizer que ela é um parâmetro. Então, é a régua a partir da qual a sociedade se organiza. Então, a gente pode dizer que a justiça está acima de todos nós. E ela nos coloca, então, a todos numa posição de seres submissos. E à medida que a lei é o que possibilita a justiça, a lei também é essa régua sob a qual todos nós estamos submetidos. Nós estamos subjugados. Então, a justiça é aquilo que nos julga, que nos coloca sob um jugo. E ela depende da lei para fazer isso. E aí as sociedades organizam as suas leis, mas a gente também tem a noção mais abstrata, mais genérica de lei para poder pensar isso. A justiça sempre tem esse caráter também de ajustamento, de reparação, então, de trazer as coisas de volta para o normal. E aí é um conceito que eu acho que implica, sem dúvida, ou está relacionado, ou pede, muitas vezes, um diálogo com a noção de punição. Por quê? Porque a punição seria para ajustar alguma coisa. E então, produzir a justiça. Mas é super complicado, porque, ao mesmo tempo, tudo isso é manipulado. É, a gente vive numa sociedade e sob o jugo de um Estado que também tem o monopólio da violência e o monopólio da justiça, ou pelo menos reserva para si esses monopólios e esses direitos, né? E o dever também de realizar a justiça e a punição conforme a lei. Mas nós vivemos numa sociedade da manipulação. Então é muito complicado falar da justiça e falar da punição e simplesmente dizer que tudo isso são coisas boas numa sociedade em que a manipulação significa que há distorções. E que a própria estrutura do Estado, ela seria uma estrutura voltada justamente para favorecer a manipulação dos poderosos em relação àqueles que não têm poder. Quem são os punidos? Os punidos nunca são os sujeitos que cometeram os crimes mais pavorosos que uma sociedade pode produzir.
Sabe que a fala dela, Lucas, me fez pensar um pouco sobre as histórias de vingança pairando na cultura? Por que será que existem, afinal, tantos filmes e séries tão clássicos sobre vingança? Que é esse fascínio da cultura por histórias de vingança projetiva? Eu vou assistir um ato de vingança, isso vai dar vazão às minhas tendências sádicas e também compensar um pouco o ressentimento que eu sinto da castração do mundo.
É um grande prazer testemunhar a vingança dos outros enquanto personagens, seja num filme ou na vida real, onde a gente tem aquele mocinho ou a vítima, e olha que interessante a implicação de gênero dessas palavras. Não existe o vítima, é a vítima. Mas enfim, a vingança do outro, ela nos mobiliza como entretenimento. Essas narrativas, esses mitos, esses filmes, o arco dramático, assim, de quando o personagem sofreu um dano, dá a volta por cima, se vinga do seu opositor e a gente vibra com algum grau de sadismo, mas ali assistindo da nossa poltrona, sem ter sujado as mãos. Talvez tendo votado no Big Brother, você faz um voto para dar uma... não quero mais essa pessoa aqui, depois do mal que ela fez.
Pois é, muito bom isso que você disse. Porque eu também penso que tem algumas histórias que estão surgindo ou ganhando bastante visibilidade recentemente, que são histórias um pouco mais complexas de vingança, que colocam protagonistas que são mais ambíguos ou histórias que são um pouco mais danosas e não só reparativas, não é só um herói, é também vilão, enfim, essas personagens que são bem complicadas, inclusive. Lá nos meus experimentos de psicanálise selvagem, talvez uma das séries que eu mais queira analisar ou que eu mais me arrependo de não ter analisado até hoje seja I May Destroy You, da Michaela Cole, de 2020. Vamos lá. Parênteses rápido, o seriado conta um pouco a história da Arabella, que depois de ser drogada e violentada num bar, ela vai ao longo dos episódios tentando recuperar as memórias perdidas desse dia tão traumático e tentando encontrar, inclusive, formas de superar tudo isso. É uma série que banca as áreas bem cinzentas dessa economia sexual na qual a gente vive. Por exemplo, falar na era do Me Too sobre sexo consensual, quando que se torna abusivo e os abusos que muitos de nós praticamos sem necessariamente chamar desse nome. O que é fascinante na história que a Michaela Cole conta pra gente é que as vítimas não são infantilizadas aqui e nem reduzidas a uma posição de santas ou de santificadas ou de perfeitamente moralmente superiores.
Uhum.
E também não coloca a audiência nesse lugar nem de pena recreativa e nem de vingança projetiva. A gente vai, ao longo da temporada, vendo como a Arabella vai criando caminhos possíveis para dar desfechos ou se vingar, de alguma forma, de tudo que foi feito dela. Nesses diferentes cenários ou nessas hipóteses que ela vai elaborando ao longo da temporada, a gente também vai vendo como ela está sendo afetada de diferentes formas. Como em alguns casos ela está um pouco mais propensa à indiferença, como em outros casos ela está um pouco mais propensa ao perdão, ou como em alguns casos a cena está muito tingida por cores saturadas, fortes, muito viscerais. Trazendo de volta pra gente, e algo que a história da Arabella nos mostra muito bem, é que a vingança tem esse potencial de nos colocar num loop eterno de trauma. De reviver a cena traumática infinitamente sob a promessa de que uma saída extrema e geralmente violenta é a única forma de atravessar esse trauma. Mas não é. Tem uma entrevista, inclusive, muito interessante da Michaela Coel sobre a série, em que ela diz que escrever a série foi o que ajudou ela de verdade a superar o trauma de abuso sexual que ela sofreu.
Uhum.
E daí eu fico pensando na beleza dessa vingança simbólica. Ela precisou escrever e encenar tudo isso, viver e reviver, pensar nos infinitos desfechos, para depois de muita elaboração conseguir atravessar a experiência traumática e conter a sua violência sem necessariamente eliminar a sua agressividade. Muito pelo contrário, ela convocou a agressividade para escrever tudo isso.
Que talvez tenha a ver com essa ideia de compensação no lugar de vingança. Que é chegar, e não que isso seja fácil ou sempre possível, mas chegar numa postura construtiva para si, ao invés de uma postura destrutiva para o outro.
Falando sobre isso, eu também fiquei pensando numa outra análise, se você me permite mais uns minutinhos de psicanálise selvagem, Lucas. Que é a série Beef, ou Treta, da A24 para Netflix, que muita gente tem falado sobre essa série. Resumindo bastante, é uma história em que a vingança é profundamente pessoal e ao mesmo tempo não é pessoal, porque a gente vê dois personagens, a Amy e o Danny, que concentram toda a frustração que eles estão com o mundo, com as suas vidas, com as suas famílias, com seus trabalhos, com seus dinheiros, com seus percursos, num bode expiatório. Nesse outro. A Amy no Danny, o Danny na Amy.
Pois é, mas isso talvez seja pior do que a vingança. Porque aí você está direcionando a sua vingança para um terceiro, que não tem nada a ver com aquela história original. É quase assim, alguém te traumatizou, e aí você vai lá e traumatiza uma outra pessoa. Só para te ajudar a tirar aquilo de dentro de você. Você está se vingando de uma forma inconsciente. E aí é muito covarde. Vai lidar com a pessoa que realmente fez isso com você. Ou melhor, vai se tratar nesse sentido. Porque, como a gente falou lá no episódio Entre Sessões, um tratamento psíquico não é só para você. É para os outros que estão ao seu redor. É para o social. Um sujeito que não faz as pazes com os maus tratos que recebeu do seu pai, por exemplo, possivelmente vai ser um pai que vai fazer maus tratos com o filho. E esse filho não tem nada a ver com a relação que o pai dele tinha com o avô.
Muito bom, porque a vingança provoca exatamente isso, Lucas. Eu fiquei elaborando bastante sobre esse aspecto da vingança, que é o deslocamento que ela provoca. Na série Beef, ou Treta, a briga de trânsito não é o motivo único de tudo que esses personagens estão fazendo. Como? O motivo da vingança não é único. A gente conta pra si a história de que eu tô me vingando disso, mas na verdade eu tô me vingando disso, daquilo, daquilo outro, e vai tudo no pacote. Como um desses personagens que a gente vê muito bem no primeiro episódio. Brigou no trânsito e quer se vingar dessa briga no trânsito, mas a gente vai vendo toda a construção da série que, por exemplo, um dos personagens não tá se vingando só pela briga no trânsito. Tá se vingando porque, no caso do Danny, é pobre e a Amy é rica. E tá muito frustrado com isso. E vai até a casa dela e fica com ainda mais raiva que ela tem aquela casa e aí entra uma conversa muito forte sobre embate de classes, por exemplo. Ou porque ela é uma pessoa asiática bem-sucedida e ele é uma pessoa asiática, segundo os pais dele e o irmão dele, mal-sucedida. Então tem o narcisismo das pequenas diferenças aqui também agindo de alguma forma nessa questão racial e étnica. Mas enfim, voltando, a vingança sempre carrega muito mais. A gente vai colhendo, reunindo a raiva ou o ódio de várias situações diferentes e acumula em um único objeto para explodir nesse objeto.
Aí é interessante, André, o que você está falando. Eu não assisti a série ainda, mas isso que você traz parece de uma idealização de um personagem com relação à outra, de que só porque ela é rica, então ela não tem nenhum problema.
Uhum.
Aí é difícil a gente conseguir perdoar alguém quando a gente não encontra no outro alguma falta. Quando a gente não reconhece nesse outro que nos fez mal, que essa pessoa tem a sua ignorância, que ela tem a sua limitação, que ela tem a sua miséria. E ela nos fez um mal, talvez por querer, talvez sem querer, sem dimensionar o que estava fazendo. É só quando a gente consegue desconstruir esse outro imaginário, que parece tão super poderoso na nossa cabeça, como um sujeito que é consistente, que é plenamente gozador, que não tem perdas. É só assim que a gente consegue se liberar desse sujeito que nos atormenta. Por isso que quando a gente mantém essa tentativa de destruição do outro, eu falei um pouco antes dessa postura construtiva para si, que é muito bonito no discurso, às vezes dá certo. Mas se a gente fica nessa tentativa de destruição do outro, ela ainda está baseada numa visão de que o outro é realmente muito mais poderoso e de que ele já não tem ali um vazio.
Precisa ser violentado.
Uhum.
Porque se é tão poderoso, a única coisa que eu tenho contra esse outro tão poderoso é a violência.
Uhum.
Porque eu não vou conseguir atingi-lo com nada mais.
Só que a gente está fazendo o que fizeram com a gente. Eu estava lendo uma entrevista com a Noêmia Crespo, que é uma psicanalista, e ela diz que a vingança nunca vai ser redentora, porque você entra num tipo de economia de gozo tóxica. O que isso quer dizer? Que é tipo um contágio. Então a vingança reafirma um gozo que é fora da lei, propaga esse gozo, supõe que existe um outro que é consistente, gozador, e nos reforça uma alienação perante esse outro. Só que aí a gente segue nesse registro do gozo, reafirmando um gozo, propagando, ao invés de limitar ele, que é o que tem que ser feito, que é essa aceitação, na verdade, da castração, das contingências. Tem um problema aí também de encadeamento de vinganças, que parece até que é um pouco essa série que você está falando, porque vai a vingança, é contra a vingança, e isso não tem fim. Sempre como uma devolutiva do comportamento do outro, sempre tão reativo.
E aí eu tenho que ir escalando nessa gradação da violência, eu tenho que ir violando cada vez mais leis para conseguir dar o troco, que é um pouco o ethos da vingança, segundo tudo que a gente está conversando aqui. E retomando um pouco do que você estava falando um pouquinho antes, sobre essa redução que o vingativo vai desempenhando, reduzindo a posição do outro, o outro é só rico, o outro é sem faltas, ou o outro é sem história até. O outro é sem família, eu posso fazer o que quiser com esse outro, não tem amigos, não tem nada. Que é na cultura essa excitação que a gente vai sentindo como massa nessas imagens e conteúdos de pessoas sendo punidas, sem necessariamente a gente considerar que essas pessoas que estão sendo punidas, por mais que tenham cometido algum tipo de infração ou crime, também têm histórias pessoais, também têm motivações, têm penalidades formais, porque cada caso é um caso. Elas merecem pagar, é isso que importa. Fez por onde? Fez por merecer? Enfim, todas essas frases que estão pairando aí no discurso coletivo.
São muitas. A gente não pode baixar a cabeça, a gente não deve passar pano.
Não vou deitar.
A gente não pode cair em relações tóxicas e abusivas. A gente tem tantas modalidades de afastamento pairando na cultura, na tecnologia, muito mais do que de reconciliação.
Isso, pra mim, é a chave dessa histeria coletiva pelo true crime. Essa quantidade impressionante de horas de conteúdo sobre crimes que são consumidas em séries de conteúdo muito longas e bem repetitivas cá entre nós. Crime vira um entretenimento serializado para uma sociedade que vai cultivando uma indiferença generalizada pelo outro. E também está muito fechada com uma pornografia da violência. A chave da indiferença a qual eu me refiro é essa história de reduzir o outro. Não me importa que esse outro tenha história. Me importa o que esse outro uhum. fez. E merece ser punido por isso. Só que a gente sabe que, em tese pelo menos, não tem sistema penal que não considere a história de um sujeito. Ou o que levou a cometer esse crime. Ou o que levou a desempenhar determinado ato, que seja uma violação, uma infração da lei.
É, nem toda reconciliação vai ser possível. Tem coisas que, infelizmente, são imperdoáveis, mas parece que a gente está realmente tentando menos. Os tempos para fazer isso não cabem mais, os nervos estão muito inflamados, a gente conclui cada vez mais rápido, de forma muito reativa, defensiva, ofensiva, e aí não tem muito espaço mesmo para o perdão. Agora, qual seria uma boa medida, André, de uma lembrança ou esquecimento de uma mágoa?
É, e aí a gente tem vários fenômenos que são gradações mais e mais graves de tudo isso que a gente está conversando. Revenge porn, ou pornografia de vingança. Não gostei, e aí a gente está falando geralmente de homens que cometem isso contra mulheres. Ela me traiu, ela me deixou, ela fez X, ela fez Y, eu vou publicar nudes ou conteúdos adultos sobre essa pessoa ou com essa pessoa. Eu vou humilhar ela publicamente. Cultura do cancelamento. Alguém fez alguma coisa que violou algum tipo de moral ou violou algum tipo de princípio, a gente vai execrar essa pessoa, ela vai ser humilhada, a gente vai atacar a família dela, a gente vai acabar com a vida dela. A entrevista da Branca Viana, que eu estava falando lá no começo, é um pouco sobre isso também, sobre uma direita que está extremamente punitiva, mas uma esquerda que também está extremamente punitiva. E aí, Lucas, talvez nesse buffet de vingança que a gente montou barra serviu aqui, talvez o sabor mais amargo da atualidade seja o que a gente está vendo na violência das escolas. Os tiroteios e atentados em boates LGBT, esses acontecimentos que, segundo muitos autores dos massacres, são crimes de vingança. De um incel que odeia as mulheres, de um garoto que quer se vingar do bullying dos professores, dos pais, do sistema. Vingança dos ricos, vingança contra os pobres, enfim, tem várias motivações que pairam nas justificativas de alguns dos autores desses crimes horrorosos. E aí, quando a gente escuta ou lê os depoimentos dessas pessoas, a gente vê uma identificação muito maciça com a imagem de um vigilante, de um personagem de história em quadrinhos mesmo, que é meio herói, que vai destruir tudo, que vai fazer justiça com as próprias mãos, que vai lutar contra tudo e todos.
Ou anti-herói.
É, então, mas o discurso é, eu sou o herói. Apesar da gente saber que é exatamente o inverso, né? Porque é um herói que está produzindo nada mais que destruição e horror. E é um assunto bem delicado, bem difícil, mas a gente tem que prestar muita atenção. O número de tiroteios em escolas nos Estados Unidos é o maior em 10 anos, no ano passado. O Brasil, a gente tem um alto índice de violência escolar, o Brasil tem um alto índice de linchamentos públicos. Então, essas situações que são escabrosas não estão necessariamente diminuindo. A Maria Homem fez um vídeo bem interessante sobre esse assunto, que é tão espinhoso, tão difícil da gente navegar, em que ela vai construindo um pouco três momentos desses sujeitos, desses vigilantes vingativos que performam esses atos tão extremos. Um, não suportei a perda do narcisismo ou algo que não deu certo na minha história individual, subjetiva, e esse ressentimento é insuportável. 2. É como se o sujeito dissesse, ah, é, você não olhou para mim, então você vai ver. Esses sujeitos vão forjar o reconhecimento social através da força e através da violência. 3. Uma parte muito perigosa dessa história, que é como alguns desses sujeitos vão encontrar um status de fama e reconhecimento. Depois da prisão, depois da condenação, depois da morte, essas pessoas vão sendo transformadas em estrela popular.
Um mito.
Exato. Então, é o reconhecimento que essas pessoas tanto queriam. E aí, claro, os exemplos são difíceis, mas a gente pode pensar desde o Dahmer da série do Netflix até...
Os torturadores da ditadura, essa forma como eles foram enaltecidos por pessoas que a gente não vai nem citar aqui.
Goleiro Bruno, Suzane, enfim, tem vários personagens que estão remontando essas narrativas. Então, no balanço final, a gente não está discutindo as estruturas sociais que têm levado a isso. E nem estabelecendo políticas de segurança nas escolas, dos alunos, que sejam menos grotescas do que plantar um policial em cada sala de aula. E também não se combate a venda das armas de fogo em larga escala, e ainda premia-se o vingador. Ou seja, a mensagem é clara, a vingança pessoal, emocionada e massacrante, de alguma forma compensa. É uma bomba relógio.
É, André, aí você abriu as portas das trevas mesmo, porque é muito difícil também a sensação de como é que a gente vai se vingar desses supostos vingadores aí, e como não ser assombrado e se contaminar por essa violência, o que fazer com as dores do passado, que são tão difíceis de elaborar. A justiça poderia dar algum tipo de conforto e desencadear alguma coisa, né, porque... A gente precisa da justiça para poder ter reparação. Precisa de reparação para poder talvez perdoar. E tem que perdoar para conseguir seguir em frente e abrir espaço para mudanças. Mas é muito difícil quando a gente se sente em desvantagem e o outro impune.
É, ainda mais no Brasil onde, de novo, o nosso pacto social é tão frágil, o sentimento de impunidade é tão presente, tão frequente. A gente vê imagens muito intensas e que vão até comprometendo um pouco do nosso senso de absurdo.
Totalmente.
Talvez você ache meio engraçado, mas você estava falando e eu pensei um pouco no Hamlet, o herói shakespeariano. Qual que é o desfecho do Hamlet? Ele enlouquece por causa do desejo de vingança.
Uhum.
E acho que esse é um ponto central para a nossa conversa. A vingança é um flerte com a loucura. Do sujeito, do outro e do coletivo. Eu fico pensando, por exemplo, Lucas, nessas expressões de vingança ligadas à alimentação que a gente usou tantas vezes ao longo desse episódio. Prato que se come frio. Sede de vingança.
O sabor agridoce.
Exatamente. E me veio um pouco a ideia de que a vingança vai dando essa bagunçada boa no nosso julgamento, dificultando que a gente entenda o que a gente quer colocar pra fora e o que a gente quer colocar pra dentro. A gente engole coisas maiores do que elas são. Ou a gente tenta colocar tudo pra dentro ou pra fora de uma vez só. Só que a gente não dá conta. E aí acaba que esse conteúdo psíquico fica entalado. A vingança, para mim, tem muito a ver com o que foi mal digerido, e a gente vai ter que criar jeitos de elaborar, enzimas psíquicas que a gente vá conseguindo dissolver tudo isso que está entalado dentro de nós e que parece impossível da gente elaborar.
Acho muito boa essa analogia toda que você está fazendo com a alimentação e com a digestão, com a metabolização e com o tempo que leva também. Porque se a gente está falando de uma vingança como algo planejado, onde você fica remoendo e calculando, ou será que às vezes é melhor agir sem também pensar tanto assim? Só que você vai ter consequências depois para lidar. Você pode ir para uma passagem ao ato também muito perigosa. Depende muito, mas tem coisa que eu acho que é melhor você já reagir na hora e tentar resolver, ao invés de ficar com isso na cabeça, pensando. Aí você leva para análise, aí você leva para análise de novo, aí você leva para análise de novo. E você fica imaginando, e você fica ponderando, e isso vai nos consumindo. Sim, de um lado tem essa reação impulsiva, que se não passa pelo simbólico, pode ser bastante perigoso, mas também não dá para recalcar o afeto por completo. Ah, isso não me afetou. E depois fica lá soterrado no fundo. Então eu acho que tem um desafio, é de entender também quais são os seus limites, do quanto você aguenta, do quanto você consegue engolir, do quanto você suporta. E descobrir isso e proteger isso até, porque é tão comum a gente começar a se sacrificar demais ouvindo o desaforo das pessoas, de chefe, de cliente, ou mesmo das pessoas que a gente ama. Mas qual que é o seu limite? Eu sinto que a gente tem que descobrir esse limite e carregar ele com a gente para que a gente não deixe os outros passarem por cima da gente e depois a gente ficar ali com um desejo de vingança, nos corroendo por dentro.
Nos corroendo por dentro e estagnados. Como a gente disse também, a vingança ela cria essa ilusão de movimento, mas a gente está parado. A gente está preso na mesma posição. E daí, elaborar a vingança, para mim, é importante também por essa questão de tentar identificar qual é a posição da qual a gente não está conseguindo abrir mão. Claro, a gente falou sobre ressentimento e vitimização, mas cada sujeito vai ter uma posição muito específica. Vítima do quê? E mais, quais são os ganhos de se manter nessa posição de vítima? Porque as perdas a gente sabe, a gente vai repetindo que foi prejudicado, que perdeu, que precisa se vingar, etc. Mas se manter numa posição muito frágil, muito vitimizada, também é uma forma da gente não lidar com riscos do perdão. Riscos de andar em direção a outra coisa na nossa vida que não seja necessariamente se vingar daquilo que foi feito de nós.
É, e essa fixidez que você fala, porque a boa notícia é que o desejo é metonímico. O que isso significa? Ele vai deslizar pela cadeia de significantes, por diferentes possibilidades de objetos, de coisas nas quais a gente vai se engajar. E isso nos dá alguma chance de considerar que a sede de vingança pode se transformar em sede de alguma outra coisa.
Muito bom.
Eu vou finalizar então com uma história muito breve, um relato pessoal, que dá para dizer que é uma história de vingança.
Ixi, vai ser bom.
Eu contei essa história faz poucos dias num outro podcast, então desculpa quem está escutando de novo, mas a gente vai repetindo e elaborando. Quando eu era criança, eu gostava muito de escrever. Comecei a escrever muito cedo. Escrevia contos, pequenos romances, poemas, histórias, adorava. No fundo, eu sabia que eu queria ser um escritor. Mas eu nunca tinha pensado ou falado isso. E aí eu levava as coisas que eu escrevia para minha professora. Na época, eu tinha uns 9 anos. E ela corrigia. E tudo ia muito bem. Até que um dia, ela fez um pronunciamento em público para a sala de aula. Não sei por que ela quis falar aquilo, se era uma frustração dela, se ela estava num dia difícil, se ela estava cansada de que eu ficava levando as coisas para ela corrigir. Ela falou assim: pessoal, se tem alguém aqui que está pensando, sonhando em ser escritor, é bom desistir, porque isso vai dar muito trabalho e possivelmente não vai dar certo e você vai morrer de fome. Ela falou isso para várias crianças de 9 e 8 anos. Nesse dia, eu lembro direitinho desse dia, uma pedra caiu na minha cabeça, assim, no sentido de que Lucas desiste dessa história. Eu fui lembrando disso com o tempo e eu fui sentindo raiva dessa mulher. Hoje, com 41 anos, eu estou publicando o meu primeiro livro e me enxergando como um escritor. E de alguma forma eu sinto que essa vingança foi feita, porém transformada em outra coisa, para mim mesmo. Sabe-se lá onde ela está hoje, o que aconteceu com ela, Mas isso não importa mais, porque eu consegui atravessar esse mal que foi feito comigo.
Que é interessante nessa história, porque ela fez um pronunciamento, não foi necessariamente direcionado a você. E você lembrou dessa história como se fosse algum tipo de desautorização ao escritor que já estava dentro de você.
Mas foi para mim, eu tenho certeza. Eu tinha acabado de entregar para ela os meus rascunhos. Foi uma indireta.
Ou talvez ela estivesse te convocando a ser ainda mais dedicado à sua escrita.
Não deu certo. Ou pelo menos demorou bastante.
Mas o que você acabou de publicar?
Não, eu não vou agradecer a minha professora por isso.
Não, claro que você não precisa necessariamente agradecer a professora. Mas é interessante a gente pensar nesse deslocamento de posição que você foi capaz de fazer. Sair desse lugar de ela interditou a minha escrita para, olha, ela falou que eu ia morrer de fome, isso não necessariamente aconteceu, eu não sei o que aconteceu com ela, mas o que aconteceu comigo foi que eu consegui escrever. E aí, fico pensando, Lucas, será que é vingança ou será que é reparação?
Tá bom, sinto que já alimentei meu desejo.
Saciou a sua sede de vingança?
Uhum.
Então acho que a gente pode deixar por aqui. Até um próximo episódio.
Até. Tchau.
Tchau, tchau.